Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiros internautas que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente. É um programa da Secretaria dos Aposentados do Sindipetro-RJ, onde a gente procura estar levando para os senhores informações do nosso dia a dia no movimento sindical de uma terça-feira a outra, ou seja, terça-feira passada a essa terça-feira. Lembrando que hoje, então, é dia 24 de novembro e que esse programa é de número 527. Como eu falei na semana passada, nós fizemos, inclusive, a apresentação de três companheiros aí das três chapas, né? Porque nós estamos num período eleitoral aqui no Sindipetro-RJ e foi muito boa a participação de um representante de cada chapa. Bom, e o nosso objetivo é levar justamente as informações da semana. Então, nós vamos continuar ainda com esse programa de hoje. Eu e o companheiro Furtado está comentando sobre as eleições do Sindipetro-RJ, as eleições que nós tivemos aí para prefeito e vereadores, inclusive no Rio de Janeiro vamos ter o segundo turno, né? Agora é esse final de semana. Então nós vamos estar comentando também sobre essas eleições, assim como a gente tem recebido alguns telefonemas, zap, questionando por que esse mês não teve o 13º salário dos aposentados, né? Da categoria petroleira. Vamos estar comentando, como também vamos procurar comentar sobre o 14º salário dos aposentados pensionistas, aí, que está uma discussão dentro do Senado e dentro do Congresso, em função até da pandemia. Mas eu quero, desde já, agradecer então a participação do companheiro Furtado, mais uma vez aqui junto conosco, a companheira Rosa, e todos que estão nos ouvindo, e eu já passo para as considerações iniciais do companheiro Furtado. Obrigado mais uma vez pela participação, Furtado, por favor.
Boa tarde, companheiras e companheiros que estão para dentro da sua audiência. Boa tarde, companheiro Roberto. Boa tarde, companheira Rosa. E a gente estava na expectativa da doutora Lília, mas por algum motivo ela não pôde participar. Como ele falou, o companheiro, né, essa semana e a semana que vem, são semanas com certas características próprias, né? Essa semana agora, no dia 29, vão acontecer o segundo turno em algumas cidades, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e também que vamos comentar, lógico, evidente, até porque são fatos importantes, e também no que diz respeito à eleição para o sindicato, né? A gente tem uma visão aí de que é necessário a participação de todos os trabalhadores do campo geral e da própria sociedade, né? E também, né, companheiro Roberto, a gente tem que fazer um comentário no que diz respeito a essa situação que hoje atravessa o Brasil de um modo geral, né? Essa morte aí desse rapaz aí lá no Rio Grande do Sul, negócio extremamente complicado, né? E os depoimentos cada vez piores, né? E a gente sabe que a realidade é outra, principalmente no Brasil, porque o racismo no Brasil é um racismo muito escondido, agora que estão aí, mas é um racismo que já vem de muitos e muitos anos. E a gente lamenta aí a morte desse rapaz aí. A gente não vai entrar no mérito, que agora estão dizendo que ele tem tantos negócios na polícia. Para mim não me interessa isso aí. Me interessa é o posicionamento que fizeram e as imagens que nos trouxeram cada vez pior e muito degradante para o ser humano.
É isso aí, Furtado. De fato, eu não sei se o nosso programa com 30 minutos só, se vai dar tempo de nós falarmos, inclusive, sobre tudo isso, né? A conjuntura, né, que o país se encontra, o Covid-19, enfim. Mas nós vamos, pelo menos, falar mais ou menos aquilo de interesse diretamente ou indiretamente da categoria petroleira. Então, vamos lá. Sobre o 13º, que muitos vêm perguntando, pessoal, é tão pouco que esqueceu ou não percebeu que nós já recebemos as duas partes do 13º. Nós recebemos no adiantamento logo no início do ano, se não me engano foi em fevereiro, tal 50%, e depois a Previdência também fez um adiantamento agora até em função do Covid-19, e a Petros também, né? Petrobras acompanhou, se não me engano, foi em junho. Então, esse mês de novembro, que normalmente a gente ganha os outros 50%, tem muita gente questionando, que esqueceram. Então, a situação está tão ruim que a gente nem percebe, né, que já recebemos esse 13º. E é ruim, porque esse 13º que foi antecipado, que deveria ser o que nós vamos discutir agora, Furtado, que nós estamos lá brigando, lá no Senado e no Congresso, pelo 14º, seria o 14º salário, que o adiantamento que o governo deu, ele acabou fazendo uma média com o próprio benefício dos aposentados e pensionistas, para segurar um pouco a onda, né, da questão aí do isolamento social, do Covid-19, e aí então ele adiantou. Agora que as pessoas chegam no final do ano que tem vários compromissos, né, estão percebendo que não tem nada para receber. Então, os parlamentares estão tentando lá ver se consegue esse 14º, mas eu não acredito que saia esse ano. Então, tem que ter uma pressão muito grande de várias entidades, e partido político, e centrais parlamentares, e nós temos que fazer um trabalho, junto principalmente lá o Congresso Federal e o Senado, para ver se, de fato, ainda há condições de ser discutido e aprovado esse 14º agora ainda esse ano para a gente. Mas eu não sinto muito assim boa vontade com relação a isso, por parte da grande maioria dos parlamentares. Talvez, quem saiba, a gente possa vir conseguir isso aí o ano que vem, 2021. Mas lembrando que em 2022 teremos eleições aí, né? Eleições para presidência, né? Eleições para deputado, enfim, governador, e que talvez eles poderão até estar segurando isso, né, para 2022, para ser aquela carta na manga. Aí eu passo por você, companheiro Furtado, para que também você dê suas considerações com relação a essas duas matérias.
Porque vocês do setor Petrobras é diferenciado, lógico, evidente, dos trabalhadores aposentados do sistema INSS, Previdência Pública. Lógico, só todos nós somos aposentados de uma previdência só. Mas, no caso específico, vocês têm essa condição de fevereiro, né? E junho, mais ou menos.
Novembro.
Novembro. Né? Então, mas acontece o seguinte, que para nós, aposentados do sistema previdenciário, ele simplesmente, cidadão que está aí, ele fez uma festa com o nosso chapéu, com o nosso dinheiro. E o que vai acontecer agora? Vai acontecer que agora em dezembro, janeiro, que são meses extremamente complicados, a gente está sem nada, pô. Está sem nada em função dessa situação. E como muito bem você falou, eu não tô levando a menor fé que alguém tenha interesse em beneficiar o aposentado. Não estou levando a menor fé. Porque se era para fazer isso, já devia ter algum movimento. E a gente não está tendo movimento. Olha, companheiro Roberto, a gente está vendo que está acontecendo no Amapá. 21 dias sem energia elétrica, todo mundo passando necessidade. Os caras não estão nem aí, bicho. Você imagina o cara tá voltado para o aposentado. Não levo pé nisso aí. É lamentável, né? E as pessoas, de repente, não tenham percebido isso. Se perceberam, não analisaram o que poderia vir a acontecer e que está acontecendo agora, vai acontecer agora em dezembro, é que de uma certa forma, aquela mesa que supostamente seria a pasta vai ficar minguada. E é lamentável isso aí, né? Extremamente lamentável. Quanto mais a gente precisa, vem acontecer isso. Problemas, são problemas específicos. O Brasil atravessa uma situação diferenciada? Sim, atravessa. Mas nós, aposentados, também precisamos ter, eles precisam ter uma percepção sobre nós, aposentados, né? E não venha fazer festa com o nosso chapéu, não, Pedro Roberto.
Foi mais ou menos por aí que aconteceu, porque existe esse projeto de lei, que é o projeto de número 3.657, agora de 2020, que é justamente esse 14º, é uma emergencial. né, a emergência para os aposentados pensionistas em função disso aí, da pandemia, como você falou. Isso é uma situação mundial, foi uma coisa fora do normal, que ninguém esperava essa questão aí do Covid-19. Né? Então, é isso aí, eles fizeram a média quando anteciparam essa parte do 13º. Que já que eles, inclusive, distribuíram, né, uma parte emergencial para algumas milhões de pessoas, né? No nosso caso, os aposentados e pensionistas, eles anteciparam o nosso dinheiro, que é um benefício que é nosso, não foi do governo. Então, esse dinheiro voltou aí, circular na economia. E por isso que os parlamentares estão aí com esse projeto de lei, como eu falei, o 3.657, é um projeto emergencial para tentar ainda amenizar a situação dos aposentados e pensionistas, mas eu também acho que não sai ainda esse ano. Eu teria que ter uma pressão muito grande, né, para que pudesse ser liberado. Nós já estamos aí, bem dizer, final de novembro, aí falta aí um mês e poucos dias para terminar o ano, a não ser, é claro, que isso passe e haja condições legais para vir, sei lá, em janeiro ou fevereiro, que eu não acredito. Bom, e aí esse é o problema nosso com relação ao final de ano, bolso vazio. Tá? Aí o que acontece com relação também, Furtado? Nós vamos ter nesse mês de novembro, como você falou, diferentemente, infelizmente até, dos companheiros da empresa privada, aí que é o seu caso, que é de Manguinho, mas esse mês de novembro, que estamos ainda sem dinheiro, vamos ter mais desconto. Então, nós temos agora um desconto de uma mensalidade extra em cima do grande risco aí na nossa MS, companheiro. Então, nós vamos pagar agora mais um dinheiro, já que já não temos, que é uma resolução normativa. Uma resolução normativa é 279. Então, esse mês de novembro, nós temos desconto em função disso, dessa resolução normativa 279. E como se não bastasse, companheiro, é bom lembrar as pessoas que nós estamos pagando ainda em 6 parcelas o tal diferença, né, um déficit, naquele 70-30 do ano passado, que a Petrobras quis nos cobrar em 3 prestações e nós, da FNP, conseguimos negociar, né, para 6 prestações. Então, nós estamos pagando mês de julho, agosto, setembro, outubro e novembro e dezembro. Então, nós ainda estamos pagando 6 mensalidades aí com relação a esse tal déficit do 70-30 que a Petrobras nos impôs. Então, a gente só está tendo despesa, só pagando dívida e que muitas não são nossas. Além disso, eu quero reforçar e lembrar a todos aí que o movimento sindical, pela assinatura do acordo coletivo desse ano, 2020 a 2022, lembrando que eu já falei e votei contra, sou contra, continuo sendo contra o que foi colocado pelo sindicato, pela assinatura desse acordo, até porque privatiza a nossa EMS. Se já não estava boa, vai ficar pior a partir de janeiro de 2021. Porque todos sabem, foi comentado, a Petrobras fez live, enfim, de que a partir de janeiro de 2021 nós teríamos uma associação civil sem fim lucrativo. Olha, para cuidar de quê? Do custeio. Custeio o quê? Muito dinheiro, muitos milhões. E aí como é que vai contratar pessoas do mercado a tomar conta desses milhões sem fim lucrativo? Bom, tem pessoas que acreditou, né? Cláudio Costa fez uma live, inclusive, sobre isso lá em junho e colocou claramente que ia melhorar a administração da AMS, que nós sabemos que tem, sim, falha, erro, não só na AMS, como na questão do benefício farmácia. Então, temos problema aí no grande risco, no pequeno risco. A discussão do nosso PASA, que é esse programa que nós devíamos estar lutando para que ele continuasse e melhorasse, né? Que é um programa preventivo com relação à doença aos aposentados e pensionistas, que com muito custo nós conseguimos colocar isso num acordo coletivo, mas infelizmente a empresa procurou todos os meios possíveis para ir enfraquecendo esse programa, que é um programa bom, é um programa onde o custeio seria 100% pela empresa e, no entanto, nós não tivemos continuidade com relação a isso. Até porque, também, nós temos uma parte de culpa. Eu acho que o movimento sindical, e aí eu vou falar dos aposentados e pensionistas, principalmente, deveríamos estar questionando por que botaram essa pedra de gelo em cima do nosso PASA. Então, tem um monte de coisa que nós temos que estar cobrando, questionando, não só da direção da empresa, como das federações e dos sindicatos. Então, não dá para aceitar a discriminação que nós, aposentados e pensionistas, estamos sofrendo, viemos sofrendo há vários anos, principalmente nesses acordos coletivos de trabalho desde 1996. Então, são aí quase 24 anos, que a gente sofre com isso. É a discriminação para você conseguir colocar lá, você faz uso contínuo de um remédio, de um medicamento, para você conseguir, naquele sistema de delivery, de uso contínuo, que está no nosso acordo coletivo, para que a empresa pague, custeie esse medicamento, é a maior dificuldade que nós temos para botar qualquer remédio nessa questão do delivery. Então, nós temos esses problemas que são sérios com relação aos aposentados e pensionistas. Então, o movimento deveria estar olhando um pouco mais para essa classe da categoria, que são os aposentados e pensionistas, mas eu torno a falar que, infelizmente, nós somos muito usados por massa de manobra, principalmente nessa época de eleições do sindicato, de eleições para conselheiro da Petro. Eu falo isso há mais de 15 anos. Então, não é agora porque estamos numa semana eleitoral, não. Eu falo isso porque eu já cansei de falar em vários programas e escrever isso e continuo falando. Essa hora aparece um monte de defensores dos aposentados e pensionistas e dos direitos dos aposentados. Mas durante o ano, quando nós precisamos, não encontra ninguém. E aí eu falo principalmente nos acordos coletivos de trabalho. Por isso que nós estamos aí com 24 anos sendo discriminados, mas a gente vai tocando, né, na medida do possível, nós vamos tentando amenizar o sofrimento nosso. E aí eu quero sim dizer que nós temos aí há mais de 20 anos uma reunião mensal dos aposentados no Sindipetro, onde a gente procura estar esclarecendo e levando tudo isso para os companheiros que lá comparecem nas nossas reuniões. Através desse programa Aposentado Presente, que a gente está sempre levando informações, através do programa que você, Furtado, e o companheiro Ivan Luiz fazem, também às quinta-feira. Então, nós temos essa obrigação e toda terça-feira e toda quinta-feira nós estamos presentes procurando levar informações para toda a categoria e principalmente para os aposentados e pensionistas. A sua comunicação à internet caiu, Furtado, eu procurei então alongar um pouco mais, já que você restabeleceu o contato, isso acontece, infelizmente, nós estamos nesse momento aí dessa pandemia, desse isolamento social, estamos fazendo o nosso programa aí por videoconferência, por telefone, onde o som é ruim, são vários ruídos externos, e já tem 11 anos que esse programa está no ar, nós sempre fizemos no nosso estúdio, no início era lá na Avenida Passo, no subsolo, conseguimos melhorar, levar para Presidente Vargas, 502, 7º andar, um excelente estúdio, e não só estúdio da Web Rádio Petroleira, como a própria TV Petroleira. E também nós tínhamos lá a Agência Nacional Petroleira, nós tínhamos a nossa ANP. Então, infelizmente, isso aí, pouca gente, de fato, se dedica para melhorar porque esse é um meio de comunicação. Como é que nós vamos relaxar com o meio de comunicação, que é isso que a categoria aquela quer ser informada? Então, nós temos que temos essas máquinas na nossa mão que elas precisam ser melhor aproveitadas. Infelizmente, hoje, parece só ter 3 ou 4 programas de rádio. O que está durando é que o aposentado presente com 11 anos. Então, nós temos ainda, na nossa rádio, poucos programas, mas são programas que procuram estar levando informações aos petroleiros. Então, nós temos aí o programa Giro Semanal, programa novo, que agora o companheiro Roberto Santos está fazendo esse trabalho, é um trabalho legal de informação, um trabalho bonito. E o programa do companheiro Luiz Mário, Privatizar Faz Mal, também é um outro programa que a gente vive falando contra as privatizações e que, infelizmente, o programa de vocês, da Secretaria de Empresa Privada, do Furtado e do Ivan, não estão mais na Rádio Petroleira. Quer dizer, vocês estão fazendo um programa, vamos dizer assim, particular, mas que, de qualquer maneira, o programa de vocês também é informativo e que tem muita coisa também a ver com os petroleiros. Apesar que vocês fazem um programa mais longo, não são de 30 minutos, às vezes 2 horas ou até mais, é uma conjuntura geral, mas, de qualquer maneira, também nós temos que parabenizar o programa de vocês. Então, companheiro Furtado, eu passo aí para você. O comentário foi um comentário geral, ok, Furtado?
É isso aí, companheiro. A gente, até mesmo se falou, né? A gente tem, não só você como a própria companheira Rosa, a gente tem uma certa dificuldade porque a gente está indo numa sequência normal, de repente cai a internet, cai tudo, falta luz, é cachorro latindo, é martelo batendo, é um negócio muito complicado. Mas, de uma certa forma, eu, no meu ponto de vista, me parece que isso é super interessante. Por que, que é interessante, companheiro? Porque demonstra a boa vontade de se fazer um programa ou então ter uma situação diferenciada para a informação dos trabalhadores. Não só através do rádio, como nós fazemos aí há quase 10 anos, e também o programa que te faz das empresas privadas, né? São segmentos diferentes, mas voltado para o mesmo sentido que a independência do trabalhador, de um modo geral. Não só o trabalhador da ativa, mas o próprio trabalhador aposentado. E aí, companheiro? E a gente se lembra muito bem quando disse o grande poeta Celso Cafu, de uma frase só, né? E hoje, inclusive, ele está com determinados problemas. A gente percebe aí que o aposentado, de uma maneira geral, companheiro, é como se fosse uma carta fora do baralho. Ele tem uma resistência, ele luta, ele avança nas suas conquistas, eles tentam suprimir as conquistas, mas, de um modo geral, o aposentado ele só tem o valor quando ele está com aquele título de eleitor na mão, então, quando ele está com a caneta para votar. Né? Esse que é o diferencial do aposentado. E a gente sabe, isso seria uma normalidade, né, companheiro, da própria sociedade tentando suprimir esses trabalhadores, mas é através dessa resistência, através dessa luta, através dessa pujança aí que tem o aposentado, para que a gente não se torne uma peça esquecida, né? E a gente vai sempre ter isso aí, né, companheiro? Você sabe bem que a gente, e eu me lembro aqui uma coisa que você falou, nós viemos lá do porão, não foi do porão da ditadura, não, foi lá do porão ali do sindicato, fizemos ali o nosso primeiro programa ali, com uma certa dificuldade.
2009,
com uma certa dificuldade, a gente não tinha nem noção do que era aquilo, né? A gente botou alguma coisa, vamos fazer um programa aí, esse negócio todo. Mas a gente não tinha nem noção do que era que seria aquilo. E não tinha, vamos dizer, a perspectiva de que aquilo viesse durar 10 anos.
Se você 11 perceber, anos, já passamos de 11 anos, é bom lembrar.
Pois é, já são 11 anos, quer dizer, a característica que a gente imaginava seria momentânea, mas olha só, foram 10 anos, depois já foram 11 anos. Então, essa é a pujança da nossa luta. Se não houvesse essa participação, companheiro, muitas coisas seriam suprimidas, principalmente para o aposentado Sema Petrobras. É até meio complicado você falar com petroleiro. Não, tem o sistema Petrobras, tem o sistema das empresas privadas, né? Porque nas empresas privadas tem uma característica dos aposentados. E nas empresas... Na Petrobras tem uma característica própria do sistema Petrobras. E ali, companheiro, a gente vê que se não houvesse a participação dos trabalhadores, mesmo com determinadas críticas, muitos e muitos direitos que foram conquistados pelos trabalhadores seriam suprimidos. Bom, tivemos lutas históricas, que, de uma certa forma, nunca foram conhecidas essas vitórias. Elas são as derrotas que são reconhecidas, as vitórias são pouco se lembradas. Né? Problema aí da AMS, tudo isso aí faz com que, de uma certa forma, desmotive o trabalhador, o aposentado. Mas essa pujança, essa relação que tem, essas reuniões de toda a primeira quinta-feira do mês, ali no sindicato, agora é uma certa dificuldade, que a gente fala, né, de certa dificuldade, você vê agora aconteceu. Metade do programa, praticamente, eu não participei em função da comunicação. Mas essa participação é importantíssima. Né? E a gente sabe, né, companheiro Roberto, que o aposentado, ele será sempre visto meio de olho atravessado. Né? Porra, mas a gente está ali na luta, não estamos perturbando ninguém, nós estamos participando na luta para em defesa das nossas conquistas e dos nossos direitos. É isso que nós estamos ali na participação, companheiro Roberto.
Bom, só temos 5 minutos, vamos ter que correr, e aí vamos falar da eleição do Sindipetro-RJ, lembrando mais uma vez os companheiros que a eleição vai ocorrer agora, semana que vem, segunda-feira que vem, dia 30 de novembro, até o dia 17 de dezembro. E a Comissão Eleitoral ontem soltou, então, os locais onde vai ter um computador, um notebook. Não vai ser urna, não vai ser cédula. Mas vamos ter, em 11 lugares, um notebook e aí pessoas lá credenciadas para que os associados cheguem lá e coloquem o seu voto. E lembrando que são três chapas esse ano. Então, nós vamos ter mesa fixa na sede do Sindipetro-RJ, aqui na Vinda da Praça 34, onde sempre foi colocado como a mesa única, né? A mesa 1 dos aposentados. Então, companheiro aposentado e pensionista, se você não tem um computador em casa para estar votando de casa, porque a eleição vai ser virtual, não vai ter por telefone, infelizmente, nós tivemos um acordo coletivo. Mas existiam outros interesses. Aí botaram para o telefone, esse ano não vai ter, porque de repente tem outros interesses, mas vai ter, com muita dificuldade, 11 lugares onde vai ter um computador e a pessoa poderá ir a qualquer um desses lugares para estar votando virtualmente. Então, aposentado e pensionista, participe, vão lá na Avenida Passos, que é o lugar mais central, onde sempre a gente se encontra. Então, vai ter uma mesa ali, e vai ser, então, como eu falei, do 30 de novembro a 17 de dezembro, das 9 horas às 17 horas. E a mesa 2 vai ser na subsede de Angra dos Reis, né? Do dia 30 ao dia 17, também das 9 às 17 horas. Na mesa 3 é uma mesa itinerante, vai ser Petrobras, Angra dos Reis, vai ser no Pia do Asa, nos dias 1, 3, 7, 10, 11, 14 e 15 de dezembro, das 6 da manhã às 14 horas. E no dia 2, 4, 9, 16 e 17 de dezembro, das 6 às 14 horas na AP. Tá? Então, por gentileza, vamos lá botar. Na mesa 4, sempre, na Praça das Bandeiras, no dia 2, 4, 7, 9 e 11 de dezembro, das 6 às 10 horas. Mesa 5, fixa, TABG, nos dias 1º, 2, 4, 9 e 14 do 12, das 6 às 10. Mesa 6, também a mesa fixa, UTE e BLS-BF. Barbosa Lima Sobrinho, tá? Nos dias 4, 7, 8, 11 e 14 de dezembro, das 6 às 10. Mesa 7, também fixa. Aeroporto Jacarepaguá, no estacionamento, nos dias 30 de novembro, de 9 às 17 horas, e no dia 1º de dezembro, a 17 de dezembro, de 7 às 17 horas, nos dias úteis. E a mesa 8, também fixa. no CNCL, no dia 2, 8, 9, 12 e 14 de dezembro, das 6 às 10. Outra mesa fixa, 9, nona mesa, Edize, no dia 2, 4, 7, 9, 10 e 15 de dezembro, de 6 às 10. Então, Edize, presta atenção, mesa 9, fixa, vai ser no dia 2, 4, 7, 9, 10 e 15 de dezembro, 6 dias, das 6 da manhã às 10 horas. Tá? Então, atenção, aposentado, costumo também votar no Edize, é de 6 da manhã às 10 horas. Eu falei os dias duas vezes, hein? E mesa 10, itinerante, vai ser no Complexo do Caju, na Hermes Rio e no Estaleiro Inhaúma, no dia 2, 4, 9 e 12 de dezembro, das 6 às 10, a M Rio. No dia 1, 3, 8, 10 e 17 do 12, das 6 às 14, no Complexo Caju. E no dia 7, 11, 14 e 16 de dezembro, das 6 às 10, no Estaleiro Inhaúma. E a última mesa, mesa 11, mesa fixa, no Gás Lube, antigo Comperj, aqui em Itaboraí, nos dias 2, 4, 7, 9 e 11 de dezembro, das 6 às 10 da manhã. Então, portanto, estão aí as 11 urnas, né, onde você vai votar e que vai ter gente lá através de um notebook, no computador, orientando a votação. Então, portanto, aposentado e pensionista, você poderá estar indo na sede do Sindipetro RJ, que vão ser do dia 30 de novembro a 17 de dezembro, das 9 às 17, ou lá no Edize, que você achar melhor, mais próximo à sua residência. Só que no Edize, lembrando que não vão ser todos os dias, e o horário, então, é de 6 da manhã às 10. E vai ser no dia 2, 4, 7, 9, 10 e 15 de dezembro. Então, está aí, companheiros, boa votação para todos. Temos 3 chapas e que as pessoas façam seu escolha na melhor lhe convier e que vai e que vote, companheiro. E lembrando, aqueles que não poderão estar presentes, poderão estar votando da sua residência, de um lar house, enfim, através do computador, que deverão estar passando para a gente ainda mais algumas informações como vai ser essa votação virtual. Por enquanto, só colocaram aqui para a gente que vai ser virtual e esse lugar de urna. Então, espero que a comissão eleitoral nos diga como nós vamos votar da nossa residência, sem aquelas pessoas que não precisam ir, que têm um celular com internet ou que têm um computador, que possa da sua casa estar votando. Então, espero que essa comunicação da comissão eleitoral não seja na véspera, ou seja, no dia 30 de novembro. Então, fica aqui um apelo para a comissão eleitoral, e eu passo então para o companheiro Furtado. Nós já estamos com 33 minutos, Furtado, já extrapolamos 3 minutos, aí um minuto aí, ou dois no máximo, para considerações finais, por favor.
É isso aí, companheiro, é importante até essa votação aí, principalmente para o sindicato, né? Cada um tem seu motivo de votar, e cada um vai votar naquilo que lhe convier e entender que vai fazer um bom trabalho, né? Então, acho que é evidente que uma das visões que a gente sempre vai ter é com referência ao aposentado, jamais abandonando o pessoal da ativa, mas o pessoal da ativa que tem uma característica própria e nós temos a nossa característica de aposentado, né? Vamos tentar aí fazer uma votação aí mediante as suas consciências para que a gente tenha mais aí três anos na direção do sindicato, especificamente que a chapa que ganhar, trabalhando voltado aí para o aposentado. E dizer também que é preciso que o trabalhador agora, de um modo geral, toda a sociedade, naqueles estados que vão acontecer a eleição para prefeito.
Segundo turno.
Segundo turno, também passa essa votação, tem uma votação consciente, porque é necessário a participação. A gente vê aí que no Rio de Janeiro foi em torno de 32% de abstenção. Né? Então, é preciso repetir, porque precisamos mudar o que está no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas de um modo geral. Precisamos mudar uma situação tão caótica. E saudações, Rubras.
Então, antes de terminar, eu quero lembrar que a próxima terça-feira vai cair no dia 1º de dezembro, Então, é a primeira terça-feira do mês de dezembro e nós estaremos, então, já no segundo dia de votação. Vamos fazer a nossa reunião mensal por videoconferência e a ideia aqui da gente, do nosso, da Secretaria dos Aposentados, é mais uma vez convidar um participante de cada chapa. E a ideia é, então, aumentar agora para 10 minutos. No programa aposentado da semana passada foram 5 minutos. Como na reunião a gente tem um tempo maior, é convidar um representante ou mais de um, mas vai ser dado 10 minutos para cada chapa para estar falando lá o que quiser sobre a sua chapa e o seu programa de chapa e, é lógico, pedindo voto. Então, nós vamos estar convidando aí um representante das três chapas para que no dia 1º de dezembro, às 14 horas, esteja participando da nossa reunião mensal por videoconferência. Ok, Furtado? Então, sendo assim...
Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou... Programa Aposentado Presente.